Agora são 6:17. Obrigado, Senhor, por mais esse dia lindo que nasceu.
Obrigado, Jesus.
É uma terça-feira maravilhosa, que a despeito de todos os problemas que talvez tenham nos afligido ontem, vai ser maravilhoso, vai ser de vitórias e de muita fé. Verdade. Porque sempre temos isso, pastor.
Sim, verdade.
Que é aquilo que nos sustenta, que é a fé no Todo-Poderoso. Sabemos que individualmente somos frágeis, como seres humanos, mas sabemos também que quando Deus estende a sua mão, ele nos torna fortes e poderosos também.
Temos fé, papai.
E assim que nos sentimos nesta manhã de terça-feira. E além de agradecer pelo lindo dia que nasce para nós, também pedimos, como sempre, teu poder, tua glória e tua mão estendida àqueles que não estão talvez tão bem assim, que estejam sendo acossados pela doença, por essa pandemia, por outros males, e também pela incompreensão que toma conta do nosso mundo, lamentavelmente.
Em suas mãos, Pai.
É, estende as mãos, Pai, e sobretudo nos protege de todo o mal.
Cuida de nós, Jesus.
Apesar de todas as manchetes e estatísticas, apesar de nosso Brasil estar caminhando com tanta vagareza no rumo da vacinação,
sim,
porque que tudo é mais difícil, sabemos que este dia da libertação chegará e está próximo. Por quê? Porque nos momentos mais terríveis que passamos, e eles já estão indo embora, sempre mantivemos a nossa fé em ti, Senhor.
Cremos em ti.
A convicção de que, por maiores que sejam os males, maior é teu poder. E é por isso que agradecemos por essa terça-feira maravilhosa. Abençoa mães e pais de família no mundo todo, Senhor. Nosso espírito já se enche de fé nesse instante, porque sabemos que quando confiamos em ti, os milagres acontecem.
Verdade, papai.
Está escrito: 10 mil podem cair à nossa direita, mais 1000 à nossa esquerda, porém nós não seremos atingidos. Hoje e por toda a eternidade o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa terça-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória.
O gaúcho e o horóscopo do dia.
Muito bom dia para você do signo de Áries. Ariano, Ariana, influências positivas indicam possibilidade de avanço. Agora, não deve ser enfraquecidos com atitudes vacilantes, né? Tá entendendo? A característica mais positiva, Ariano, é exatamente o poder de decisão, né? No romance, as situações perigosas deverão ser evitadas. Arriscar será perigoso agora, viu, olha? Corecac, número 68, horas 5 da tarde. Ah, doutor, bom dia. Se algumas pendências estão te atrapalhando, algumas coisas aí estão te atrasando a vida, não deixe isso continuar acontecendo. Resolva-se a fazer o que precisa ser feito, doutor. Ficar na dependência do destino ou de terceiros é atraso de vida. No amor não impõe a tua vontade e ponto de vista. Você não pode controlar todas as pessoas e situações, né? Além disso, nesse assunto, as coisas têm que acontecer de maneira espontânea. Não adianta forçar a barra. Coreia Amarela, número de sorte, o 31, hora favorável, 8 da noite. Alô, gêmeos, geminiano, hora de acreditar nos teus sonhos e de impedir que influências negativas comprometam a sua realização. É muito indispensável nesse momento, geminiano, que você saiba se desprender daquilo que não presta, viu? Não fique ruminando coisa ruim. No amor, também vai te fazer bem não se prender excessivamente a amarguras do passado. A Coreia Laranja, número 67, hora 11:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Muito bom dia para você de câncer. Câncer, não desanime por uma situação que talvez pareça não ter solução ou por uma tentativa frustrada. Nada é fácil na vida, principalmente coisa boa, né? Nada vem assim sem esforço, sem insistência. Agora, quem persiste, acaba conquistando. No romance, demonstre claramente o que quer e o que sente. Não tem ilusão, câncer, de que alguém vai se dar o trabalho de adivinhar, né? A gente tem que se expressar. A Coreia Dourada, número 17, hora 2 da tarde. Alô, Leão, Leonino, leonina, tudo que resolver colocar em prática terá muita possibilidade de sucesso agora. As influências, Leão, são favoráveis a tudo que diz respeito ao esforço continuado e persistente. No romance, não precipite uma decisão. As coisas, às vezes, parecem de um jeito e lá adiante você percebe que não era bem por ali, né? A Corevinho, número 78, horas 7:30 da noite. Bom dia, Virgem. Não fique tão dependente de apoio, de incentivo ou mesmo da compreensão das pessoas à tua volta. Às vezes você se deixa fragilizar por esse tipo de coisa e não é por aí, Virgem. Você tem capacidade para realizar coisas maravilhosas, mesmo não tendo auxílio. Ué, é questão de assumir a responsa, né? No romance, Virgem, tem em mente que alguma coisa só vale a pena quando traz felicidade. Se não tá trazendo felicidade, chuta pro mato que o jogo é de campeonato. A Coré Prata, número 61, hora 10 da manhã.
Renato Gaúcho e o Horóscopo do Dia.
Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, negócio é o seguinte, você é uma pessoa muito sensível, às vezes você se deixa levar assim, por uma palavra, né? Um gesto, etc. Mas embora mantendo tua habitual diplomacia, haverá necessidade de fazer valer tuas posições, Libra, né? Motivo pelo qual você terá que deixar o comodismo de lado. No romance, medite sobre teu lado afetivo e tire conclusões. Teu tempo é muito curto para desperdiçar à toa, Libra. Pense nisso. Coreia Azul, número 18, hora 3 da tarde. Alô, Escorpião, mesmo não violentando o teu jeito de ser, não recorra à agressividade para resolver uma parada. Você não terá muita paciência, né? Quando percebe má vontade ou má intenção. No romance, não alimente situações de intransigência e ranço. E nos novos conhecimentos, não se atire demais. Deixe sempre um pé atrás. Cor Violeta, número 72, hora 8 da noite. Alô, Sagitário, mesmo lutando com todas as suas forças para conquistar as coisas que quer, saiba identificar o que é esforço e o que é forçação de barra, né? No amor, facilite o entendimento. Não fique provocando nem arranjando sarna para se coçar. A Coré Bege, número 91, hora 11 da manhã.
Renato Gaúcho e o Horóscopo do Dia.
Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, planos de trabalho estão necessitando de continuidade para apresentar o resultado que você espera. Mesmo que pareça assim meio empacado, alguma coisa pareça assim que não está andando, vai acabar pegando o ritmo, é só não desistir, Capricórnio. No romance, lembre-se de que se mostrar muito teimoso e intransigente e pode atrapalhar um relacionamento e causar até afastamento, viu? Evite isso. A Coreia Lilás, número 37, hora 2 da tarde. Bom dia, Aquário. Aquariano, aquariana, a necessidade que você tem de se sentir livre para saber, para fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que dá na veneta, talvez não seja bem aceita aí no teu ambiente. A gente tem sempre limites, né? Tem os outros à nossa volta também. No romance, Aquário, talvez seja necessário se adaptar a uma situação. A teimosia pode ser fatal. Coré Grafite, número 73, hora favorável, 9 da noite. Alô, peixes, bom dia. Luciano, dedique uma atenção maior a alguns assuntos que são vitais para o andamento da tua vida, mas aos quais você não tem dado importância devida. Por ser mais ligado ao aspecto emocional, você acaba relegando o aspecto prático da vida a um segundo plano. E não pode, né? No amor, largue mão do que não pode se realizar e dê atenção ao possível, aquilo que está a teu alcance. Coré Verde, número 29, hora favorável, 10 da manhã.
Renato Gaúcho e o Horóscopo do Dia.
Alô, você do signo de Áries. Ariano, influências positivas indicam possibilidade de avanço. Agora, não deve serem enfraquecidas por uma atitude vacilante tua, viu, Ariano? Na relação amorosa, assim, de um modo geral, as situações perigosas deverão ser evitadas. Arriscar será muito perigoso nessa fase, Ariano. Corecac, número 68, horas 5 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurino, Taurina, se algumas pendências estão te atrapalhando, né? Algumas coisas atrasando a tua vida, não deixe isso continuar. Resolva-se a fazer o que precisa ser feito. Tomar as providências que precisam ser tomadas. No amor, Touro, atenção, você não pode controlar todas as pessoas e situações. Tenha isso em mente, né? Nosso direito e nossa capacidade de mudar a realidade verdade, vai até o momento em que o outro entra em cena. A cor é amarela, número de sorte o 31, hora favorável 8:30 da noite. Gêmeos, bom dia. Ô, geminiano, hora de acreditar nos teus sonhos, viu? É indispensável que você saiba se desprender daquilo que não presta. Sabe, ideias assim de jirico que a gente às vezes começa a ruminar e que só perturbam a cabeça da gente? É isso que você tem que jogar fora, gêmeos. No amor, também vai fazer bem se não se prender excessivamente a amarguras do passado. Vida se vive no presente e para a frente. A cor é laranja, número 67, hora 11:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, não desanime por situações que parecem não ter solução ou por uma tentativa frustrada. Quem é que não tenta tentativa frustrada de vez em quando? Né, que tenta e não consegue naquela primeira vez. Nada é fácil na vida, principalmente aquilo que tem valor, né? No romance, Câncer, demonstre claramente o que quer e o que sente. Não tem ilusão de que os outros vão adivinhar, né? A cor é dourada, número 17, hora 14:00. Bom dia, Leão. Leonino, tudo o que resolver colocar em prática vai ter imensas chances de sucesso. As influências são favoráveis ao esforço continuado, persistente. Quando você age com essa disposição, consegue dar nó em pingo d'água, Leão. Você sabe disso. No amor, não precipite uma decisão. As coisas parecem de um jeito, às vezes, e lá adiante você percebe que não era bem assim, né? A cor é vinho, número 78, hora favorável 19:00. Alô, alô, Virgem, bom dia. Olha, Virgem, não fique tão dependente de apoio, incentivo ou mesmo compreensão das pessoas à tua volta, né? Às vezes, a gente se deixa fragilizar só pela opinião de uma pessoa, só porque ela acha, só porque diz não sei o quê. Ora, lágrima de ser bobo, Virgem. O que importa é o que a gente acha da gente mesmo. Ué, no amor, tenha em mente que alguma coisa só vale a pena quando traz felicidade. Se não tá trazendo felicidade, chuta pro mato que o jogo é de campeonato. Cor é prata, número 61, hora 10 da manhã. Alô, alô, vocês de Libra. Libra, embora mantendo assim tua habitual diplomacia, haverá agora a necessidade de fazer valer um pouco mais tuas posições, viu? A gente tem que lutar pelo que é nosso, não pode ficar com um cara de paspalho, olhando todo mundo passando a perna na gente, passando a nossa frente, né? Na maior. No amor, medite sobre teu lado afetivo e tire conclusões. Teu tempo é muito curto para desperdiçar à toa, pense nisso. Cor azul, número 18, hora 15:00. Alô, Escorpião. Escorpião, mesmo não violentando o teu jeito de ser, não recorra à agressividade para resolver uma parada. Você não tem lá muita paciência, a gente sabe disso, né? Quando percebe que tem má vontade, má intenção, né? Mas, assim mesmo, não seja declaradamente intolerante. No romance, não alimente situações de intransigência e ranço. E nos novos relacionamentos, não se atire demais. Deixe sempre um pezinho atrás. Cor é violeta, número 72, hora favorável 20:00. Sagitário, bom dia. Sagitário, mesmo lutando com todas as suas forças para conquistar as coisas que quer, saiba identificar o que é esforço, determinação e o que é forçação de barra, que é uma grande diferença, né? E no amor, facilite o entendimento, Sagitário. Não fique provocando e nem arranjando sarna para se coçar. Cor é bege, número 91, hora 11:00.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Capricórnio, bom dia. Capricórnio, planos de trabalho estão precisando de continuidade para apresentar resultado esperado. Mesmo aquilo que pareça ser meio empacado, vai se materializar se você não desistir no meio do caminho. No amor, Capricórnio, abra mão de algumas coisas, se necessário, em favor de um bem maior. E lembre-se, mostrar-se intransigente não é o melhor caminho não, viu? Pode causar afastamento, inclusive. Corelilás, número 37, hora 14:00. Alô, Aquário. Aquariano, a necessidade que você tem de sentir-se livre para fazer o que dá na veleta, talvez não seja bem aceito ou interpretado, prejudicando em consequência teu desempenho. Cuidado, né? Nas relações amorosas, talvez seja necessário se adaptar a uma situação. A teimosia pode ser fatal, cuidado. Coregrafite, número 73, hora 9:30 da noite. Bom dia para você do signo de peixes. Olha, Luciano, procure dedicar uma atenção maior a assuntos que são vitais para o andamento da tua vida, mas aos quais você talvez não venha dando a importância devida, viu? É, no romance, largue mão do que não pode ser e dê atenção ao que está a teu alcance, tua realidade. A Cure Verde, número 29, hora 10 da manhã.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
8 da manhã, 98.
98 FM apresenta Retratos da Vida, com Renato Gaúcho.
Pois é, naquele começo de novo ano, sabe, depois das festas, aquela coisa, aquelas esperanças.
Sim.
Se eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Depois de passar duas semanas em casa curtindo as férias coletivas que a empresa tinha lhe concedido, Cleusa jamais podia imaginar que uma surpresa bem desagradável aí se viesse esperando na firma. Vixe. Infelizmente, estavam reformando algumas coisas ali na empresa em que ela trabalhava.
Sim.
E adivinha, ela acabou dispensada.
Ah, meu Deus.
Imagina o baque, né? Porque a Cleusa já trabalhava há quase 10 anos naquele
Puxa
lugar.
Vida.
Era uma funcionária das mais antigas. Ela não foi a única a ser demitida. Coitada. Quem a consolou foi o Silas, o namorado. Uhum. Os dois já estavam juntos há quase um ano e eram completamente apaixonados. Aí o Silas resolveu propor aquela ideia. Meu bem, não fica assim. Logo, logo se arranja outro emprego. Aliás, estava aqui pensando numa outra coisa. E se a gente usasse o dinheiro do teu acerto para abrir um negócio? Negócio nosso. Silas falou tanto sobre aquela ideia que ele havia tido que acabou deixando a Cleusa empolgada. Só que ao mesmo tempo, ela tinha medo de investir todo o dinheirinho que ia receber e no fim o negócio não dá certo e ela ficar sem trabalho e sem dinheiro.
Pois é.
Mas o Silas a convenceu, no final, de que não tinha como dar errado. Apaixonada, confiando cegamente no namorado, ela acabou botando todo o seu dinheiro nas mãos do Silas e foi desse modo que abriram uma pequena lan house. Investiram em equipamentos, alugaram uma porta ali mesmo no bairro onde a Cleusa morava e começaram a trabalhar. O ano era 2020.
Uhum.
Infelizmente, escolheram o pior momento para abrir o negócio, porque dali algum tempo, alguns meses, todos sabem o que aconteceu, né? Explodiu a pandemia do coronavírus.
Puxa vida.
O resultado foi que o comércio teve de fechar as portas, principalmente se tratando de serviços não essenciais. E aos poucos, tudo foi virando uma bola de neve na vida e nos negócios dos dois. Resultado: não chegaram a completar um ano de empresa.
Puxa vida.
Tiveram até de vender os equipamentos para pagar a dívida, que foram se acumulando. E foi a partir daí que a vida amorosa do casal começou a desandar também. Desde que explodiu a pandemia, o Silas passou a morar com a Cleusa, ali na casa da mãe dela. Só que os desentendimentos começaram, até pelas dificuldades financeiras, a serem diários. Apesar de amá-lo, de saber que ele não tinha culpa pelo negócio não ter deslanchado. Até porque ninguém podia prever que aconteceu a pandemia, né? Que ia assolar o mundo.
É.
Ela não o culpava por ter perdido o dinheiro. Passaram muitas dificuldades, contando apenas com o dinheiro da aposentadoria da mãe da Cleusa. Imagina.
Puxa,
a situação, né?
Ai, meu Deus.
Imagina a situação.
Coisa, meu Deus.
Olha, se morar com a sogra em tempo de fartura financeira já não é fácil. Imagine
nossa, vacas magras.
Os dois sustentados pela mãe da Cleusa.
Ah, não dá.
E em meio àquelas brigas constantes, o Silas prometeu que ia devolver todo o dinheiro perdido, centavo por centavo, mas que ela precisava ser mais paciente. Um dia depois de mais uma discussão, ele saiu de casa dizendo que ia passar o final de semana na casa do irmão, pois não aguentava mais tanta briga.
Vixe.
Só que simplesmente não voltou mais.
Capaz.
Foi ficando, ela ligava para ele direto, ele dava desculpa de que os dois não estavam mais conseguindo se entender, o que era verdade, que não aguentava mais tanta briga, as implicâncias da sogra, por isso ia passar mais um tempo ali na casa do irmão. Até que um dia ela deu um ultimato. Pelo jeito você não tá querendo mais saber de mim, né, Silas? Tudo bem, eu até entendo. Só que de uma coisa não vou abrir mão. Você vai ter que me pagar tudo o que me der. Foi você que quis abrir aquele negócio. Deus. Foi você que me convenceu a apostar o meu dinheiro.
Nossa.
Eu não vou ficar com esse prejuízo não, viu?
Ai, ai, ai.
Eu quero a minha grana.
Aí pegou pesado.
Você deu um jeito. Ela continuava amando Silas. Sentia sua falta. Mas, diante da decisão do seu amado de continuar vivendo ali na casa do irmão dele, ela se viu obrigada a fazer isso. Um pouco também por mágoa, né?
Sim.
Já fazia 3 meses que ele estava lá, enfurnado, na casa do irmão. Ela ameaçou até entrar com uma ação no juizado de pequenas causas, se ele não a pagasse. Até que um dia ligou para o celular de Silas para saber dele. Pois fazia alguns dias que eles não se falavam. A saudade estava apertando, mas quem atendeu foi o cunhado. O irmão dele, em vez do Silas. E quando Cleusa perguntou do namorado, ela ouviu uma coisa que a deixou chocada.
Ai, Renato!
Aquela notícia mudaria tudo, radicalmente, a sua vida? Olha, Cleusa, aconteceu uma coisa muito triste, viu? Até pensei que você já soubesse. O Silas, ele... Daqui a pouco não
tem. Ah, Renato!
A segunda parte de Retratos da Vida.
Eu sou ansiosa.
Será que aconteceu com o Silas? Eu, a princípio, eu cheguei a pensar até que ele tivesse arranjado outro.
Então.
Mas quando falou em acontecimento triste, não sei se foi isso ou não.
Ah, meu Deus do céu.
Daqui a pouco saberemos na segunda parte de Retratos da Vida.
98 FM apresenta Retratos da Vida. Com Renato Gaúcho.
Então, dando continuidade à história desse casal, o rapaz tá lá na casa do irmão, né? E ela um dia liga pra ele, né? Pra conversar, mas quem atende é o cunhado dela, o irmão do rapaz. Aí ele diz que infelizmente aconteceu uma coisa muito triste.
Ui.
E naturalmente ela fica assustada.
Sim.
Coração começa a bater forte no peito, só com aquela primeira frase do cunhado. E aí quando ela pergunta que foi afinal o que aconteceu, ele solta a bomba.
Ah.
E olha, hoje em dia não é tão grave quanto era no começo, quando se dizia isso. Ele pegou o Covid.
Oh, meu Deus.
Renato.
Covid?
Puxa vida.
Mas, isso é sério? Mas por que que ele não falou nada? Como que ele tá? Ele tá bem? Então, Cleusa, infelizmente, não deu tempo nem de ele ser entubado. Começou a sentir dor, falta de ar, enfim. Morreu agora sexta-feira
passada. Meu Deus!
Não, Renato, que isso?
Tá todo mundo arrasado aqui. Ninguém te avisou porque, enfim, vocês não estavam mais juntos e... Você sabe que não dá nem pra fazer velório, né? Nessa pandemia. Desculpa não ter avisado. Antes mesmo de desligar, Cleusa já tinha caído em prantos. Imagine receber uma notícia dessa assim, sabe? Supetão.
Não tem como, é complicado.
Seu amado tinha pego Covid e, segundo o irmão dele, não tinha dado tempo nem de ser entubado. Olha, bateu uma tristeza nessa mulher. Porque o pior de tudo é que eles estavam brigados, né? Se falavam ainda assim por telefone, mas tava, sabe, aquela... Tinham discutido feio, inclusive, na última vez em que haviam conversado por telefone, por conta do dinheiro que ela tinha perdido naquele negócio, que não deu certo. Os dois começaram a discutir, e cada vez mais, a convivência também acabou se complicando, pelo fato de serem obrigados a ficar ali, enfim, presos em casa.
Sim.
A relação se desgastou e, no fim, ele foi passar aquele tempo na casa do irmão e acabou como acabou. Além de ter perdido o dinheiro daquele negócio que não deu certo, ela acabou perdendo também o namorado, a pessoa que ela amava.
Pois é, rapaz.
E o pior, estavam brigados. Isso que mais doeu nela. Ela ficou inconsolável, né? Devastada por dentro. O dinheiro, naquela hora, era o que menos importava. Tudo que ela queria era poder voltar no tempo para fazer as pazes com o seu namorado.
Ai, meu
seu
Deus.
Amado de tanto tempo, com o qual, inclusive, tinha planejado se casar antes dessa pandemia maldita. Depois de alguns dias, já mais calma, ela decidiu procurar o irmão para conversar com ele. Saber o local onde o Silas estava enterrado, para levar flores para ele, acender uma vela, rezar pela sua alma, pedir perdão pelas brigas. Sim. Só que ao chegar à casa do cunhado, ela se deparou com uma cena, no mínimo, bizarra. No mínimo, bizarra, para não dizer imponderável. Ela levou o maior susto da sua vida.
Meu Deus.
Quando bateu na porta e, pro seu espanto, quem abriu foi ninguém menos que o Silas.
Não. Não, peraí, assim? Não tô entendendo.
Hã?
Ela também não entendeu. Ela também não entendeu nada. Olhou pra cara dele e ficou branca.
Meu Deus.
Arregalou o olho e quase caiu dura. Ela até chegou a perguntar. É o tipo de pergunta que ocorre numa situação dessa, né? Pergunta absurda. Mas você não tinha morrido? Ele estava vivinho da Silva.
Meu Deus, mas olha só que terrível.
Parecendo muito bem de saúde. E quando ela percebeu o que estava acontecendo, começou a tudo girar em torno dela e ela acabou perdendo o sentido.
Meu Deus.
E quando voltou à consciência, adivinha? Teve a confirmação de que o falecido, que pelo jeito não tinha falecido coisíssima nenhuma, estava mais vivo do que nunca e também não estava mais ali. O cunhado tentou convencê-la de que ela, olha só que ponto chega a cara de pau da pessoa.
Olha, não faça aí.
O cunhado tentou convencer a Cleusa de que ela tinha se confundido. Que ela tinha visto errado. Que Silas estava assim morto e enterrado. Só que aí, a mulher dele, do cunhado, né? Que pelo jeito não estava concordando muito com aquela farsa, chegou por trás e falou: vamos parar com essa mentirada, gente. Eu não vou fazer parte disso, não, viu? Olha, Cleus, o Silas não morreu nada. Nem Covid ele pegou.
Credo.
Ele inventou toda essa história porque falou que estava devendo um dinheiro para você e que você não parava de cobrar dele.
Que bandido.
E que o único jeito de se livrar dessa dívida era fazer você acreditar que ele tinha morrido. E tem mais. Ele já está vivendo com outra mulher.
Meu Deus.
Pronto. Nossa, que combo.
Olha só.
Pronto, falei, disse ela. Vocês têm ideia de até que ponto vai a cara de pau de um ser humano? Além de mentir pra menina, que tinha... E não é mentirinha, ó.
Não,
eu fui em Dubai comprar cigarro.
Não. Gravíssimo.
O cara mentiu que tinha morrido.
Sim.
Quer dizer, fez o cunhado mentir por ele, né? E aí, além de ter mentido, inventado aquela história pra não pagar dívida, já tava acomodado com outra. Tava com uma girlfriend nova.
Meu Deus do céu, olha muita cara de pau.
Tava curtindo um novo affair.
Credo.
Ai,
aquele mesmo que até dois meses atrás olhava pra cara dela, comia da comida da mãe dela e dizia: você é tudo pra mim, Klaus.
É assim.
É fácil hoje em dia você acreditar no amor de um ser humano?
Não.
Não é muito fácil.
Nem um pouco.
De jeito nenhum.
Não é fácil.
98,9. Show da manhã, 98.
Ô, Milia.
Oi.
Você já recebeu do Vaticano aquele envelope com os aniversariantes de hoje?
Acabou de chegar, tá quentinho até.
Vai, Papa Francisco, para Milia. Parabéns para você que hoje completa mais um ano de vida.
Vamos dar um parabéns bem bonito, um abraço para o Alisson Pereira da Silva.
Alô,
ele que é do Capão Raso, tá fazendo 28 anos.
Mas zaguri.
Tem a Bruninha Fontoura Martins do SIC. Ela hoje completa seus 21 aninhos.
Parabéns.
A Gisele Diniz, também do SIC, hoje fazendo 42 anos.
Parabéns, Ju.
O Júlio César dos Santos, do Butiatuvinha.
Parabéns, Ju, de novo.
45 anos.
Então.
Caroline Baige, do Bairro Alto, hoje Carol, fazendo 35 anos.
Parabéns, Carol.
A Kátia Daniele Oliveira, do Boa Vista, 24 anos.
Opa!
Hoje também tem um parabéns pra Nilda Rasbolt.
Nilda
Rodrigues, do Cajuru, 59 anos.
Opa, que legal.
Renato, da Conceição.
Meu xará.
Do Sique.
Isso aí.
30 anos hoje.
Ei.
Tem também o Sandro Maciel de Araújo, do Abranches, completando 40.
Pietro. Parabéns, Sandrão.
E a Vanessa Camargo.
Opa.
Filgueira, do Alto Boqueirão, e hoje completa 31 anos.
Opa,
parabéns.
Filha do Miros Marley.
Essa é outra.
Quase.
Essa é aqui de Curitiba.
Tá bom.
Você sabe, Capitinho, que a pessoa que nasce dia 3 de julho, ela costuma ser responsável, encarar o trabalho com seriedade, tem capacidade de organização, viu? Frequentemente deixa que as oportunidades subir na vida se percam. Em função de que é muito cautelosa e não gosta muito de arriscar, viu? De índole quase sempre bondosa, comove-se com facilidade, com a dor alheia, e não é raro ajudar quando necessário, quando ela pode, né? Às vezes, parece até um pouco egoísta, pois é extremamente apegada às suas coisas. Porém, esse apego tem quase sempre caráter sentimental, não é material, não. Sua sensibilidade está sempre à flor da pele, e seu estado de espírito sofre variações cíclicas. Ela tem um humor muito variável, né? O amor para a pessoa do dia 13 de julho, sob todos os pontos de vista, tem importância fundamental no seu destino e quase sempre determina seu sucesso ou não na sua vida toda.
Opa!
Sabe quem é que nasceu do dia 13 de julho? Aquele que faz aquele filme lá, o Indiana Jones. É o Harrison Ford.
Harrison Ford, esse é bom.
Aquele que, quando você fala que ganhou a loteria ou morreu um parente, ele faz a mesma cara. Murilo Benício.
Olha, eu gostei muito, com saudade da Carminha. Onde é que tá a Carminha aí?
Na Carminha, mas é muito querido pela mulher. A mulher gosta do Murilo Benício.
Né, rapaz?
E nós, homens, e as mulheres também. Quem é que não gosta da maravilhosa atriz Lília Cabral?
Eu amo.
Qual Tereirão, né, rapaz?
Demais, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, a gente não tava bem. Não tava. Não tinha assim um problema assim horroroso, mas a gente não andava bem. Já fazia tempo que eu vinha percebendo que o nosso casamento andava morno, sem sal, aquela coisa assim soça. No dia a dia a gente até que se dava bem, quer dizer, brigava, né, discutia de vez em quando como qualquer casal, mas nada demais. Só que faltava alguma coisa. Porque quando a gente fala em casamento, a gente imagina em felicidade, prazer, alegria. Talvez fosse um pouco, sei lá, de relaxo da minha parte. Não sei. Ou quem sabe dela, ou de nós dois. O fato é que na minha cabeça a gente não podia continuar daquele jeito. A gente se via somente à noite, eu e a Simone. Até porque trabalhávamos, os dois. E sei lá, mas nem parecíamos marido e mulher. Parecíamos mais dois amigos dividindo a mesma casa. E eu, sinceramente, não estava gostando dos rumos que as coisas tinham tomado. Até tentei conversar com ela algumas vezes. Teve uma noite, por exemplo, que a Simone se retraiu quando eu a procurei na cama. E eu então falei que a gente precisava dar uma chacoalhada ali no relacionamento. Mas quando eu falava alguma coisa assim, ela se fazia de desentendida. Do que você está falando, Eito? Como do que, mulher? Do nosso casamento. Você você também não acha que esse nosso relacionamento aí tá meio parado? Ai, Ailton, por favor, essa hora da noite me deixa dormir, tô cansada, trabalhei o dia todo. Como se eu também não tivesse trabalhado o dia todo. Para ela, parecia que estava tudo bem. Na verdade, para ela, parecia que não tinha importância. E foi então que eu tive aquela ideia. Lá na firma, tinha uma colega que também trabalhava com catálogos de produtos femininos. Vivia oferecendo coisas ali pro pessoal. E um dia, eu acabei encomendando umas coisas dessa colega para dar de presente para minha mulher. Um conjuntinho de lingerie de renda, bem sensual. Comprei também uma camisola, assim, bem confortável, bonita, bonita, linda. Eu queria dar uma apimentada na vida sexual que a gente levava e que estava tão morninho, mas tão sem graça. A gente deitava para dormir e um já virava para o lado, o outro também e, repito, parecíamos colegas. Muito mais amigos do que propriamente o marido e mulher. Amor, por exemplo, só fazíamos a cada 15 ou 20 dias. E olhe lá, por mais incrível que pareça, e se deixasse que ela tomasse iniciativa, bom, aí mesmo que a gente não saia do zero. Olha, parecia que ela não tinha vontade. Ou então, que Deus até me perdoe, ela devia estar com algum problema em relação a mim. Não tem caso aí de quando a pessoa enjoa do outro? Até nisso eu cheguei a pensar, juro por Deus, que ela talvez não me amasse mais, não gostasse mais de mim. Ou de repente, não era nem questão de sentimento, era questão de prazer, de desejo mesmo. Só que ela dizia que não, que era tudo coisa da minha cabeça. Que continuava gostando de mim do mesmo jeito, só que andava sem pique ali naqueles últimos tempos, muito cansaço por causa do serviço, da... Imagine, a gente tinha tão pouco tempo de casados, 6 anos apenas, nem filho tínhamos ainda. Ela não queria por enquanto, justamente por causa do trabalho, achava que ainda era cedo, não queria engravidar, ser obrigada a sair do trabalho para ficar em casa cuidando de filho, enfim, tive de respeitar a sua vontade de fazer o quê? Até porque tive de respeitar é uma expressão assim que eu uso, porque eu queria ter um filho bem cedo, ela é que não quis. Bom, tudo bem, mais tarde a gente tem um filho. Só que, sabe, repito, a nossa intimidade não estava legal. E não vem me dizer, olha, o importante é você se entender. O importante, o mesmo, é ter afeto entre as pessoas, respeito, é um ajudar, tudo isso é importante, mas sexo também é importante. Sabe, não vem com onda, de conversa fiada na minha cabeça, sexo entre marido e mulher é importante sim, como que não? Se não tem sexo, por que casa então? Fica um dormindo num quarto e o outro dormindo lá no outro. Não tem importância, essa é boa. E foi até por isso que eu resolvi tomar uma atitude. E a ideia que eu tive foi dar aqueles presentinhos para ela, para ver se ela se animava um pouco. Só que, para o meu espanto, ela não deu a mínima. Quando entreguei na mão dela os dois pacotinhos, ela franziu a testa e chegou a fazer uma careta. Que é isso aí? Ué, presentinho que eu tô dando para minha mulher, abre. Tenho certeza que você vai adorar. Ela abriu o pacote do conjunto de lingerie, ergueu a peça assim na altura do rosto e ficou sabe aquela examinada científica? Aquela coisa que parece mais um médico examinando um raio-x? Foi assim que ela olhou para aquela peça linda que eu tinha escolhido para ela. Quando perguntei se ela tinha gostado, e sugeri que ela botasse ali para ver como ia ficar, ela falou: "Ah, isso aqui não serve para mim, né, Ailton? Você não tá vendo que é muito pequeno? Dá para tua irmã, para ela com certeza vai servir. Ela tem um corpo assim menor do que o meu." Mas do que você tá falando, meu bem? Que minha irmã? Eu comprei isso para você, Simone. É claro que serve em você. Comprei o teu número, experimenta. Quero ver como... Foi a mesma coisa que eu não tivesse falado nada. Ela simplesmente jogou a peça assim sobre o sofá e não deu a mínima. Depois foi pro outro pacote, abriu, examinou a camisola e balançou a cabeça como, sei lá, como se não tivesse gostado. Mas também não falou nada, nem para dizer se tinha achado bonito. Para resumir, minha mulher pegou aquelas coisas que eu lhe dei, levou lá pro quarto, mas não quis nem experimentar para pelo menos ver como tinha ficado. Nem à noite, na hora de dormir, ela usou. Nem o conjunto de lingerie, nem a camisola. Ela tinha o costume de usar uma calça de moletom para dormir. E foi exatamente isso que ela vestiu. E ainda por cima, quando me aproximei dela e tentei fazer um carinho, adivinha? Ela mais uma vez se retraiu e falou que estava cansada. Olha só, eu sei como que eu me senti. Será que um marido pode fazer mais do que eu fiz para agitar a vida sexual do casal? É tão ruim quando a gente sente que está sendo, eu vou usar uma palavra aqui que pode parecer forte, mas não é não. Eu me senti rejeitado pela minha mulher. Para minha tristeza, era nesse ritmo que andava o nosso casamento. Repito, a gente não brigava, não tinha assim grandes desavenças. Nesse ponto, estava tudo bem, mas parecia que faltava alguma coisa. E faltava mesmo. O que faltava? Ora, o que faltava? Faltava paixão. Faltava contato da carne. Ah, mas o que importa? O que importa é uma pinóia. Tudo importa. E sexo é importante, sim. Senão, para que casar? Repito, era assim que a gente estava vivendo. Até que tempos depois, num sábado, recebi a visita da mãe dela, ali em casa, minha sogra. A Simone não tinha chegado do serviço ainda. A dona Ana foi até a cozinha, a gente sempre se deu bem, preparou um café para a gente tomar. Enquanto a gente tomava aquele café, ela entrou naquele assunto. Me olhou assim com uma cara meio esquisita, até que parece que tomou fôlego e perguntou. Aí eu tô, me diga uma coisa. Olha, não quero me meter na vida de vocês, mas como que tá o casamento? O meu casamento com a Simone, tá bem? Mas por que a senhora tá perguntando? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Olha, não me leve a mal, mas aquele domingo que vocês foram almoçar lá em casa, lembra? Eu conversei um monte com a Simone, sei lá, eu confesso que eu fiquei meio preocupada com uma coisa que ela, aliás, algumas coisas que ela falou. Me diga, meu filho, você não acha que já passou da hora de vocês terem um filho? Um filho faz bem pro casal, Ailton. Vocês precisam ter um filho urgente. Olha, se ela estava preocupada com a minha mulher, imagina como eu fiquei depois daquela conversa que tive com a minha sogra. Pelo que pude entender, até porque ela falou assim de um jeito meio nebuloso. Mas, pelo que entendi, minha mulher tinha ido se queixar de alguma coisa sobre o nosso casamento, lá com a mãe dela. A dona Ana não quis entrar em detalhes, porque eu até perguntei. Mas é aquela coisa, né? Para bom entendedor. E ela ficou insistindo naquela história de que a gente precisava ter um filho. E logo. Ué, por que logo? Era o que eu mais queria. Só que a Simone que não queria nem ouvir falar disso. O fato é que fiquei encucado. Porque a dona Ana nunca foi de conversar comigo naquele tom. Esse tipo de coisa. Era a primeira vez que ela vinha. Era como se a Simone tivesse ido se queixar para ela. E aí ela achou de bom tom vir me dar uns conselhos. Naquela noite eu comentei com a Simone da conversa que havia tido com a minha sogra. Falei que ela tinha aparecido de surpresa, que a gente conversou um monte e que podia ser impressão minha, mas que ela estava preocupada com alguma coisa E eu senti, falando isso pra minha mulher, que ela não gostou. A mãe teve aqui? Ué, que foi que ela mandou te falando? Ah, nada demais. Só que ficou me cobrando que já tinha passado a hora da gente ter um filho. Aliás, Simone, eu também acho que a gente devia ter o nosso primeiro filho. Puxa vida, como eu já estava esperando. Ela encerrou o assunto ali mesmo. Falou que ia tomar banho e me deixou ali falando sozinho. Eu já tinha tentado conversar com ela sobre isso, sobre termos um filho. Olha, tinha perdido a conta de quantas vezes. Ela não queria. Sempre reagia mal. Dava para ver que ela não estava afim, pelo menos durante um tempo. Depois fiquei sabendo que ela tinha discutido com a mãe pelo fato da Vera ter vindo conversar comigo. Tanto que a convidei para irmos almoçar lá na casa da dona Ana no domingo seguinte, e ela falou que não ia, mas que se eu quisesse, podia ir sozinho. Olha, a gente já não dava tão bem assim. Como que eu ia almoçar na casa da minha sogra e deixar minha mulher em casa, sozinha, em pleno domingo? O fato é que, desde que tive aquela conversa com a dona Ana, que eu passei a insistir cada vez mais com a Simone para a gente ter um filho, minha sogra tinha razão. Uma criança poderia, quem sabe, reacender aquela chama que havia entre nós no passado e que parece que tinha se apagado. Quem sabe fosse isso o que andava faltando para a gente voltar a ser aquele casal de antes. Só que era tocar no assunto e ela já desconversava. Aos poucos, eu senti que aquela conversa estava até incomodando a minha mulher, até que um dia, parecendo irritada, ela perguntou: escuta, Ailton, por que você está insistindo tanto nessa história de filho? Já não te falei que por enquanto eu não quero? Ah, eu sei que você falou, né? Mas é que vai ser bom pra gente, amor. Você não acha que o nosso relacionamento tá paradão assim, quem sabe um filho? Olha pra que eu fui falar aquilo. Cheguei a me arrepender, porque não imaginava que aquela minha simples pergunta fosse desencadear tudo o que aconteceu depois. Ela primeiro suspirou, baixou os olhos, ficou ali pensativo durante algum tempo, até que me encarou. Olha, Ailton, já que você tocou nesse assunto, tem umas coisas que já faz um tempo que eu ando querendo te falar, viu? Eu também acho que a nossa relação, o nosso casamento está morno. Quer dizer, na verdade, morno não. Acho que já esfriou completamente. Desculpa dizer isso, mas não estou feliz. Bom, acho que você já percebeu, né? Olha, eu senti até um travo na garganta quando ouvi aquilo. Principalmente quando ela disse que não tinha mais certeza do que sentia por mim. Que inclusive estava pensando seriamente em se separar. Já tinha até conversado com uma amiga sobre a possibilidade de alugarem um apartamento para morarem juntas, as duas, dividirem as despesas. Só não tinha feito isso ainda porque eu acho que foi isso que acabou comigo. Só não tinha feito isso ainda porque estava com pena de mim. Repito, isso me derrubou. Minha mulher tinha acabado de dizer que queria se separar e que só não tinha feito isso ainda porque sentia pena de mim. Num fio de voz, perguntei o que eu tinha feito de tão errado para ela querer separar, ir embora. Não é você, Ailton. Você é um cara bacana. O problema é comigo. Eu não estou passando assim por uma fase muito boa. Sei lá. Parece que alguma coisa gelou aqui dentro de mim. Eu olha cada frase que ela dizia. Eu ia me encolhendo. Para ela, eu era apenas um cara bacana. Mas eu não queria ser um cara bacana. Eu queria que ela gostasse de mim. Tem cabimento agora a mulher dizer pro marido que ele é um cara bacana? Eu queria que ela me amasse, que ela fosse feliz do meu lado, que ela sentisse desejo por mim do mesmo jeito que eu sentia por ela. Só que parecia não ser mais esse o caso. Ela chegou a dizer que tudo que sentia no passado tinha se transformado em amizade. Olha só, Deus sabe o quanto que me doeu aquela conversa. Ela me via mais como um amigo do que como um marido. Foi um dia terrível para mim. Só não digo que foi o pior, porque aquele foi apenas o começo do meu drama. No fim, sentindo pena de mim, como ela já havia antecipado que sentia, né? Ela viu que eu fiquei choramigoso ali, e como não ficaria, meu Deus? Pedi que eu esquecesse aquela história, disse que não ia embora, que ia fazer mais uma tentativa, que eu também não levasse tão a sério. O problema foi que depois de colocar as cartas na mesa, ela mudou ainda mais comigo. Começou a me tratar de um jeito ainda mais frio. Até que, pro meu desespero, começou a dormir no outro quarto. Imagino como me senti quando havia arrumando a cama daquele quarto que ficava do lado do nosso quarto. Olha, foi um baque para mim quando ela falou: "Você me desculpe, Ailton. Não tem mais condição da gente dividir a mesma cama. Eu até tentei, mas é que... Sabe o que é ouvir isso da mulher que você ama? Só eu sei como me senti. Um lixo. E só eu sei as cenas que protagonizei no desespero para fazê-la voltar a dormir na cama comigo. Quer saber de um homem que perdeu completamente o amor próprio? Ela se trancava no quarto e eu ficava feito bobo ali no corredor, batendo na porta, chamando seu nome, choramingando, feito uma criança. Tenho tanta vergonha da humilhação que eu passei. Simone, meu bem, vem dormir na nossa cama, vem. Ou então deixa eu dormir aí com você." Estava mais do que na cara que mais dia menos dia ela acabaria fazendo a trouxa e me deixando sozinho. Pensei até que ela fosse voltar lá para casa da mãe, só que no fim acabou mesmo alugando o apartamento que ela tinha anunciado que ia alugar lá com aquela amiga dela, e foram morar as duas juntas. Olha, o dia em que ela saiu por aquela porta foi o momento mais dolorido que eu já passei. Olha, dolorido é pouco. Parecia até que tinha uma navalha me cortando assim por dentro, e não pensem que eu estou exagerando, porque foi a sensação que eu tive. Ela tinha chamado um carro de aplicativo e eu segui ao cúmulo de tentar impedi-la de embarcar no automóvel. Imagine a cena patética. Eu correndo feito um idiota, desesperado, atrás daquele maldito carro, até a esquina, chamando, praticamente gritando por ela, implorando que ela não fosse embora. "Simone, não vai, Simone! Simone, vamos conversar!" E foi-se embora a mulher que eu amava. Me senti tão inútil. Eu me senti tão lixo. Eu me senti tão imprestável, tão incompetente, tão incapaz. E de que outro jeito poderia me sentir, meu Deus? Sendo que acabava de perder para sempre a mulher da minha vida. A mulher que eu não tinha conseguido fazer feliz. a mulher para a qual eu tinha me tornado um estorvo. Uma pedra que ela de repente achou que estava atrapalhando muito e tirou do seu caminho para tentar ser feliz longe de mim. Mesmo assim, não desisti. No começo, usei todos os artifícios possíveis para fazê-la voltar para mim. Usei até amigos, a família dela, a minha sogra, mas nada foi capaz de convencê-la a voltar para casa. Aliás, foi até pior. Nada, no entanto, se comparou à dor que eu senti quando descobri que ele estava saindo com outro homem. Ela disse que eu tinha mais medo. Às vezes, eu ficava vigiando a entrada do conjunto onde ela morava, tudo na tentativa de uma reaproximação. E naquele dia, eu a vi saindo pelo portão de mãos dadas com um sujeito que eu nunca vi na vida. Agora, o que mais me machucou nem foi vê-la de mãos dadas com outro cara, mas o sorriso dela. Sabe o quanto dói para um marido incompetente ver a sua mulher sorrindo para um outro cara? Um cara que, ao contrário de mim, tinha competência para fazer feliz a mulher da minha vida. E ela parecia tão feliz naqueles últimos tempos, quando estávamos casados ainda. Fazia meses que eu não via minha mulher sorrir. Sabe aquele sorriso que ilumina? Era assim que ela estava sorrindo. Como nos tempos do começo lá do nosso namoro, quando ela era feliz ao meu lado. Parecia até que ela tinha um brilho novo no olhar. E só eu sei o quanto me doeu ver que era pela presença de outro homem que ela tinha voltado a sorrir. Eu nunca me senti tão pateta, tão imbecil, tão estúpido, tão imprestável. Foi como um soco na boca do estômago. Eu acho que foi só naquele instante que eu me dei conta de que eu tinha perdido para sempre. Acho que foi ali que o último sopro de esperança de tê-la de volta comigo se evaporou por completo no ar. Imagine a tristeza de um homem apaixonado não conseguir provocar um sorriso nos lábios da mulher amada durante meses e de repente vê-la com outro de mãozinha dada, como namorados, e vê-la olhando para ele, para aquele outro. Aquele infeliz que apareceu não sei de onde e vê-la sorrindo para ele, feliz, se sentindo leve, como você não é capaz de fazer, não tinha sido capaz de fazer e nunca mais conseguiria fazer. Desculpa, Senhor, mas eu preferi a morte do que aquela facada que eu senti entrando pela minha carne, vendo minha mulher amada sendo feliz, não comigo, mas com outro cara, que de repente a tomou de mim, o intruso, e a levou da minha vida para nunca mais voltar. A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta, sempre às 8:30 da manhã. Se você tem uma história para contar e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. Combinado? Gente, as histórias contadas aqui, tanto na música da minha vida, quanto nos retratos da vida, das 7:30, também estão sendo postadas diariamente, depois de serem contadas aqui, nunca antes, no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Por isso, se você perdeu uma história, ou perdeu um pedaço da história, ou a segunda parte de uma história, ou se quer ouvir de novo para matar a saudade, tá tudo à disposição, inclusive muitas histórias que talvez você não tenha ouvido ainda, tanto do Retratos da Vida, quanto da Música da Minha Vida, no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. E tem novidades, pelo menos duas histórias da Música da Minha Vida, por semana, estão em formato novo, animadas de um jeito que você nunca viu. Vou ficar super honrado se você se inscrever, acionar o sininho, para ser avisada, sempre que tiver história nova, né? Compartilhar e comentar as histórias postadas. Sua opinião é sempre muito importante para mim. Não esqueça, é no YouTube Renato Gaúcho Oficial. 98 FM. Todo mundo ouve, todo mundo curte. Daqui a pouco a nossa enquete.